Um grande abraço, amigos do programa No Mundo da Bola. Hoje temos aqui na Rádio Nacional uma super convidada, a volante Jennifer, escalada na seleção do Campeonato Brasileiro Feminino 2018, atleta do Iranduba do Amazonas, convocada pela seleção brasileira do técnico Vadão. É um grande prazer tê-la conosco, Jennifer. E já vai a primeira pergunta em relação à premiação do Campeonato Brasileiro 2018. É a primeira vez que as mulheres no Campeonato Brasileiro recebem uma premiação, tem uma cerimônia específica. Claro que foi junto com o futebol, os destaques do futebol masculino, mas é um avanço. Queria que você comentasse sobre essa medida, a primeira vez em relação a essa cerimônia do futebol feminino, marcando os destaques da competição.
Bom, pra gente é muito importante, acaba valorizando o futebol feminino, né? Quando tem atração do futebol masculino, são ídolos nossos, acaba... os holofotes acabam vindo pra gente também. Acredito que se fizesse uma premiação dessas só pro futebol feminino não iria existir. Então nos colocaram junto com a masculina. Então isso fez o futebol feminino se alavancar. Espero que isso continue nos próximos anos e que evolua cada vez mais e dê um olhar diferente pro futebol feminino.
Por outro lado, né, Jennifer, em TV aberta não houve sequer uma transmissão de um jogo, nem mesmo da final. Queria que você falasse sobre essa ausência da TV aberta no Campeonato Brasileiro Feminino.
É um ponto chato, né, que lá em Manaus, eu jogo no Iranduba, né, o público lá é fenomenal. Eu não joguei em outro lugar no Brasil que deu 24 mil pessoas. Então, o carinho que o torcedor amazonense tem pelo futebol, eu queria que o povo brasileiro abraçasse essa causa. Não custa nada transmitir um jogo de futebol feminino, nem que se faça como preliminar, né? Tem times de camisa, como o Corinthians, podia muito bem fazer uma preliminar do Brasileirão masculino. Eu acho que atrairia público e visibilidade para o futebol feminino.
É verdade, Jennifer. A gente vem acompanhando também a luta pelo fortalecimento da competição do futebol feminino no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, há a Taça das Favelas, um evento esportivo chamado Taça das Favelas para o gênero masculino. Esse tipo de competição amadora seria importante para a luta do futebol feminino no Brasil?
Ah, já ouvi falar. Lá em Manaus também tem o Peladão, que é uma competição grande, que é mais ou menos, né, nesse sentido. Então, desses campeonatos que saem grandes atletas, né? Geralmente também tem atletas que saem do futsal. Eu saí do futsal e muitos que jogam comigo saíram do futsal. Eu acho que os olhos têm que estar abertos para qualquer modalidade, para todos os tipos de... Onde tem futebol tem que estar olhando, porque... É aí que pode surgir grandes atletas.
E a Libertadores de 2018, Jennifer, que teve um time brasileiro na final, o Santos perdeu a decisão para o Willa da Colômbia. O Willa, que foi campeão por sua vez, eliminou o Iranduba na semifinal. Qual o balanço que você faz da competição internacional?
Eu joguei Libertadores em 2015, pelo São José, lá na Colômbia. Eu vi um nível muito mais alto na Libertadores desse ano. Não é porque o Iranduba não ganhou, não é porque o Santos não ganhou, que eram dois times que poderiam fazer uma possível final, mas pelo nível técnico e tático das equipes, né? Quando elas veem que vão enfrentar uma equipe mais qualificada, descem a marcação, dificulta o nosso trabalho, né? E antes eu acredito que o futebol era, colocava 11, ia pro jogo, melhor time vencia o mais fraco. Hoje não, se o mais fraco está bem postado, é mais difícil fazer gol. Então, e no futebol tudo é possível, né? O time que pode ser teoricamente mais fraco vence o mais forte.
Ainda sobre a questão da Libertadores, em 2019 a Conmebol impôs aos clubes que disputam a competição a seguinte condição para entrar no torneio, né? Teria que montar um time feminino. Então condicionaria o masculino a montar um time feminino. Queria que você analisasse essa medida da Conmebol.
A partir do ano que vem isso vai ter que ser aprimorado para os clubes, né? Eu espero que não tenha time só por obrigação, mas que dê estrutura para essas atletas, dê moradia, alimentação e uma estrutura para treinamentos adequada. Não adianta montar um time às pressas, juntar qualquer 20 meninas para poder falar a gente tem um time. Espero que dê as condições adequadas para o futebol feminino crescer.
Em 2019, teremos a partir de junho a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Será a sua 8ª edição na França. Como o Brasil chega para este Mundial?
Bom, como eu Arthur falou, né? Precisa de um crescimento desde as categorias de base, desde agora vai ter que, os clubes de camisa vão ter que ter futebol feminino. Então eu acho que isso pode ser um aspecto muito positivo para o crescimento do futebol feminino no Brasil e, consequentemente, atinge na seleção brasileira. O futebol feminino brasileirão estando num nível muito forte, a seleção vai estar bem servida.
Para o consumidor de futebol que não conhece o clube que você joga, o Sport Clube Iranduba da Amazônia, fundado em 2011, queria que você falasse um pouquinho como é jogar lá.
Em 2016 eu fui para lá e não conheci o Iranduba, mas hoje, se você for ver no cenário nacional, todos conhecem o Iranduba. A gente foi o único time a levar 24 mil pessoas no Campeonato Brasileiro e a gente joga em uma arena de Copa do Mundo. Então, a paixão e o carinho que o torcedor de lá tem, eu gostaria muito de ver isso no Brasil todo.
Para finalizar, a Marta, que é o maior nome do futebol feminino, o que você tem a dizer sobre esse nome tão marcante?
Bom, a Marta, não tem o que falar dela, eu já dividi quarto com a Marta. Você vê a Marta como 6 vezes melhor do mundo, você... Ah, ela é fenomenal. Mas se você conhecer a pessoa, a Marta, você vai se apaixonar ainda mais por ela.
A gente vai chegando no finalzinho dessa entrevista com a volante Jennifer, seleção brasileira, atleta do Iranduba, e quero parabenizá-la pelo trabalho que ela vem desempenhando no esporte.
Obrigada.
Essa foi Jennifer, volante do Iranduba, batendo papo sobre futebol feminino. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.